Vereadora geral, é público que nos honra com a presença, assessores da imprensa que estão prestigiando esse evento, assessor de áudio, o Denner, nosso muito boa noite. Iniciamos hoje nossos trabalhos solicitando para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa. Agradecer a presença das pessoas que nos honram aqui com a presença e dizer que nós estamos em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão. E antes, eu ainda gostaria de agradecer a presença do servidor Hélio, que prontamente compareceu atendendo a nossa solicitação. E também o professor Gilvano, que é do Sintep. Eu solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa proferido pela vereadora Nadilei Soares Teixeira está em votação. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior se mantenham como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação, os vereadores que concordam com a ata da sessão anterior permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Por unanimidade. Eu coloco agora para que o nosso primeiro secretário faça a leitura da convocação e expediente.
Boa noite, senhora presidente, os demais parlamentares, ao público que se faz presente e à imprensa. Convocação. 42ª sessão plenária ordinária da 3ª sessão legislativa do 6º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 30 de novembro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 76. Autor, Poder Executivo Municipal. Acrescenta o parágrafo 3º do artigo 65 da Lei número 356/1993, a qual passa a vigorar da forma que mencione da outras providências. Projeto de Lei número 77/2015, autor, Poder Executivo, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Câmara de Dirigentes Elogista de Juína, Mato Grosso, escrito no CNPJ sobre o número 14.880.026/1000, ao contrário, 86, com sede Avenida Londrina, número 65, Centro de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de Lei número 78/2015, autor, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a doação em favor do Corpo de Bombeiros de Juína, Mato Grosso, da área urbana que menciona e da outras providências. Projeto de Lei número 79/2015, autor, Poder Executivo Municipal, prorroga a campanha Nota Premiada e altera a data do último sorteio constante na parte final dos artigos 2º e 7º da Lei número 1551/2015 e da outras providências. Projeto de Lei número 80/2015. Autor, Poder Executivo Municipal, da denominação à rua no módulo 1, entre as quadras 7 e 10, Avenida Hitler Sansão e Avenida Holmes Yores, e da outras providências. Projeto de lei número 81/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o reajuste salarial relativo ao ano de 2015 em 5,62% para todos os profissionais da educação nos termos da Lei Municipal número 1399/2012 e Decreto Municipal número 488/2015 da outras providências. Indicação número 322/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 323/2015. Autor, vereador Antônio Ferreira. Indicação 324. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação 325. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 326/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 7/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei Municipal número 1399/2012, de 20 de dezembro de 2012 e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei complementar número 7/2015 em discussão. Ao vereador Sandro, por gentileza.
Boa noite, senhora presidente. Em vosso nome quero cumprimentar todos os nobres pares desta casa, assessor jurídico, em nome do Hélio aqui, servidor desta casa, quero cumprimentar todos que fazem presente e também pela Band, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela emissora. Senhora presidente, esse projeto ela é uma alteração na lei que visa regular o enquadramento na carreira profissional dos profissionais da educação básica, dos cargos de auxiliar pedagogia da educação infantil municipal. Esse é um processo que há muito tempo, desde 2013, muitos profissionais que atuam nessa função já solicitaram à prefeitura e também a procurar várias vezes esta casa para que pudesse interferir e para que pudesse valer, né, a sua progressão. Ou seja, os profissionais que se profissionalizaram, eles teriam o direito de subir na escala, né, profissional, a tal modo também de melhorar o seu salário. Então, esse projeto ele vem regularizar esse enquadramento. Não são muitos profissionais, a nossa Comissão de Orçamento e Finanças observou isso, que isso não dá um impacto na folha salarial do município e, portanto, vai beneficiar a esses profissionais que se encontram desvalorizados nessa categoria. Então, a gente espera ver em boa hora e para regularizar essa situação.
Mais algum vereador? Coloco, então, projeto de lei complementar número 7/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei complementar 7/2015 em segunda discussão e votação por unanimidade.
Primeira discussão e votação. Parecer contrário ao projeto da Comissão de Redação e Justiça. Projeto de Lei Complementar número 5/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a reestruturação de plano de cargo, carreiras e vencimento dos servidores do DAES, Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
É, apenas um esclarecimento aos nobres colegas vereadores, que nos foi passado pela assessoria jurídica, que esse parecer necessita que tenha 7 votos favoráveis para que ele seja aprovado. Né? Então, nós vamos fazer a leitura do parecer, que esse projeto ele dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do DAES, Departamento de Água e Esgoto Sanitária do município de Juína e da outras providências. Sobre a Comissão de Redação e Justiça. Parecer do projeto de lei complementar número 5 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do DAES, Departamento de Água e Esgoto Sanitários, município de Juína e da outras providências. Relatório. O prefeito municipal de Juína, senhor Hermes Lourenço Bergamin, submete a apreciação desta casa ao projeto de lei complementar número 5 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do DAES, Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína e da outras providências. Do parecer, a matéria é de interesse desta casa e de acordo com os preceitos regimentais previstos no artigo 110 e 121 do Regimento Interno e deve ser apreciado pelo plenário. Após proceder à análise do projeto de lei complementar número 5/2015 e considerando o parecer da assessoria jurídica desta Câmara Municipal de Vereadores, entendeu-se que a matéria não é correspondente, pois se trata da readequação de alguns cargos e funções de autarquia DAES, com aumento de vagas para funcionalidade do projeto de lei número 68/2015, que busca a transferência da coleta do lixo da Prefeitura para a Autarquia DAES, que já recebeu parecer contrário dessa relatoria, visando a precaução. De acordo com os preceitos regimentais previstos nos artigos 110, 118, 121, sem incidência de qualquer impedimento, projeto no mérito é indispensável diante da necessidade de retificação da lei. Voto do relator. Em face ao exposto, considero o projeto constitucional, legal, jurídico e tecnicamente correto, mas no momento inviável ao município e no mérito o reprovo. Assim posto, voto pela sua reprovação. Sala das sessões, 21 de novembro de 2015, vereadora Nadilei Soares Teixeira, relatora. Em anexo, nós temos a comissão, o parecer da comissão, que acompanha, então, a decisão da relatora, né? Que diz o seguinte: a Comissão de Redação e Justiça, em reunião na maioria dos membros, acompanha o voto contrário da relatora ao projeto, que opinou unicamente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no mérito pela rejeição da tramitação do proposto, apresentando parecer contrário, ficando assim melhor decisão ao douto plenário desta casa. Portanto, está o vereador presidente Paulo Roberto Tiepo e a relatora Nadilei Soares. Outro vereador, que seria o Robson, ele não se encontra, ele não assinou o parecer. Então, por maioria, são 3 membros, maioria está assinado. Portanto, sim. Portanto, eu coloco para que o plenário, o douto plenário, decida se mantemos o parecer contrário ou não, né? Se vocês acham que a matéria deve ser apreciada. Os vereadores que concordam com o parecer, acompanham o parecer da relatora e dos membros da comissão, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Dessa forma, doutor? 6-5. Oh. Não. 6 contrário. 5 favoráveis. É. Então, fica aprovado o parecer desse projeto de lei complementar número 5. Na sequência, nós vamos então...
Senhor presidente, questão de ordem. Eu estou vendo aqui, senhor presidente, esse projeto, esse número 5 aí que foi votado o parecer dele agora, na verdade, ele tinha que estar após o projeto 68, porque está fazendo a casa de cima para baixo aí.
Nós estamos seguindo a ordem que
foi encaminhada. Não, mas estou dizendo, você teria que se votar
podemos,
primeiro...
Podemos, doutor, votar todos os pareceres? Ou seguimos a ordem que está... Não, agora a Salete. Está aprovado o parecer da vereadora Nadilei Soares. Portanto, está prejudicado o projeto de lei complementar número 5.
Projeto de lei complementar número 6/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Institui a taxa de coleta, remoção e destinação de lixo domiciliar, hospitalar e industrial e da outras providências.
Da mesma forma, nós temos aqui o parecer da Comissão de Redação e Justiça, que se pronunciou desfavorável ao projeto. Vou ler somente o parecer para que os senhores tomem conhecimento. Após proceder à análise do projeto de lei complementar número 6/2015, entendemos que a matéria é de interesse desta Casa e, de acordo com os projetos regimentais, preceitos regimentais previstos no artigo 110 e 121 do Regimento Interno, deve ser apreciado pelo plenário. O projeto de lei complementar, em tese, visa não somente instituir a taxa de cobrança pelo serviço de coleta de lixo, mas também lançar a taxa nas faturas de serviço do DAIS. Seção 4º, artigo 8º do parágrafo único do presente projeto. E nos conota que essa é a única fatura do serviço do DAIS. Hoje é a fatura da água. A matéria em si fere o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, é vedado ao fornecedor de produtos, serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 1º, condicionar fornecimento de produto ou serviço de fornecimento a outro produto ou serviço. Inciso 4º, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Nesse sentido, o projeto em pauta se torna inconstitucional. Ainda mesmo que seja aprovado por esta Casa de Leis, só poderia ser efetuado com autorização expressa do consumidor. Esse projeto também está atrelado ao projeto de lei 68/2015, que busca a transferência da coleta do lixo da Prefeitura para a autarquia DAIS, que já recebeu parecer contrário desta relatoria, visando precaução. Em face do exposto, considero o projeto inconstitucional, ilegal, jurídico e tecnicamente incorreto e, no momento, inviável do município, no mérito, o reprovo. Assim posto, voto pela reprovação. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2015, Nadilei Soares Teixeira, relatora. Segue também o parecer da comissão, que acompanha o voto da relatora, assinado pelo presidente Paulo Tiepo e Nadilei Soares Teixeira. Também ela é complementar. É, na mesma posição do projeto anterior, sendo lei complementar, ele necessita de 7 votos, né, para que se possa. Sim. Questão de ordem, Santos?
Questão de ordem, presidente. Boa noite a todos. Eu acho que nós, vereadores, não fomos informados que realmente precisaria de 7 votos. Eu, pelo menos, estou leiga nisso. Eu acredito que, não sei, né, nesse ponto, é o assessor jurídico que está falando isso daí, né, de 7 votos. Mas a maioria ganhou para não aprovação do parecer da vereadora e, mesmo assim, não se fez justiça. Então, eu acho que faltou um pouco de esclarecimento para nós, vereadores, antecipado com relação a isso.
Então, vereadora, nós temos aí assessor jurídico justamente para esclarecer algumas dúvidas que ainda pairam, mas isso está, ele está se baseando no nosso regimento interno. Então, infelizmente ou felizmente, é essa a posição. Vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu tinha consciência dos 7 votos, senhor presidente. Eu comentei, porque nem todo projeto precisa se aprova com a maioria simples. Então, eu tinha consciência, vereador. Eu comentei ainda hoje, de manhã, com o secretário de Finanças, que o mais importante era ter pedido um requerimento e retirasse esse projeto daqui. Eu não comentei com ele, mas eu tinha consciência do 7 votos. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok. Está claro, podemos votar? Então, votando agora o parecer, os vereadores que acompanham o voto de reprovação dessa lei complementar número 6/2015, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, levantem e manifestem. 3. 6, novamente a 5. Então, infelizmente, fica prejudicado, mesmo tendo a maioria, conforme a legislação que nós temos aí, o regimento interno ficou prejudicado.
Parecer contrário ao projeto da Comissão de Redação e Justiça. Projeto de lei número 68/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Acrescenta o inciso 8 e parágrafo único no artigo 3º da Lei Municipal número 604/2001 e da outras providências.
Só o autor pode pedir. Portanto, eu coloco aqui para que os nobres vereadores e o público conheçam o parecer que foi redigido pela relatora a respeito do projeto de lei número 68/2015, que ele trata, acrescenta o inciso 13º ao artigo 3º da Lei Municipal 604, que é a lei que cria a autarquia DAIS, nosso município. O parecer. Após proceder à análise do projeto número 68 e considerando o parecer da assessoria jurídica desta Câmara Municipal de Vereadores, entende-se que a iniciativa é concorrente, portanto, cabível ao Legislativo. Trata-se de matéria legislativa por estar previstas no inciso 15 e 24 do artigo 36 do Regimento Interno. Matéria de interesse desta Casa, de acordo com os preceitos do Regimento Interno. Regimentais previstos no artigo 110 e 121, deve ser apreciado pelo plenário. A iniciativa do Executivo é transferir a coleta do lixo e também é um serviço de saneamento básico disciplinado pela Lei Federal 11.445/2007 para a autarquia DAES. No entanto, para realizar tal ação, é necessário primeiro fazer um estudo de viabilidade e impacto financeiro para não desestabilizar a autarquia. E ainda, da lei, a Lei 604/2001, que institui o DAES, e que o projeto de lei 068/2015 busca alteração, rege que no inciso 9º, que o DAES pode exercer quaisquer outras atividades relacionadas com saneamento urbano ou rural, desde que assegurados os recursos necessários. Portanto, é necessário primeiro saber o impacto financeiro sobre que sofrerá a autarquia com o trâmite, e é necessário observar que hoje o DAES presta serviço de distribuição de água a contento e necessita melhorar os serviços de saneamento de rede de esgoto, bem como estruturar a captação da água no município, construção de nova ETA para armazenamento e reformar o local de captação da água, realizar extensão de redes dos usuários estudo das nascentes, em busca de novos locais para captação, reflorestamento das cabeceiras dos rios, etc. Ainda para efetuar essa transferência, é necessário melhorar o aterro sanitário com construção de mais uma célula, preparar e estruturar o local para volume de funcionários e maquinários, ou seja, estruturar uma divisão para a captação dos resíduos sólidos e proceder um novo concurso público para efetivação de servidores. O Legislativo tem o dever de zelar pelas finanças e pelo patrimônio público e obrigação de impedir imprudências administrativas. E a conduta administrativa que demanda deste projeto pode colocar o DAES numa situação de risco financeiro, o que afetará a prestação dos serviços públicos, já que, até o momento, nem mesmo a Comissão de Orçamento e Finanças recebeu o estudo de impacto financeiro. O projeto, no mérito, se torna dispensável diante da necessidade de proceder melhorias mencionadas. Voto do relator. Em face ao exposto, considero o projeto constitucional, legal, jurídico e tecnicamente correto, mas no momento inviável ao município e no mérito o reprovo. Assim posto, voto pela sua reprovação. Sala das Sessões, 11 de outubro de 2015, vereadora Nadirei Soares Teixeira. Então, esta é o parecer da relatora e acompanha também o parecer dos membros da comissão, que no caso aqui está o Paulo Roberto Chiepe e o Nadilei. O Robson está de licença, portanto não assinou esse parecer. Mesmo assim, pela maioria também concorda com o parecer dado pela relatora. Agora eu coloco então para que o soberano plenário decida se acompanhamos o parecer da relatora e da Comissão de Redação e Justiça, ou não. Então, os vereadores que concordam com o parecer emitido pela comissão, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. 6-5. Nesse caso, o parecer fica prejudicado. É isso, doutor?
Senhora Presidente, questão de ordem. Sem os primeiros, que é a Lei Complementar 5 e 6, não há mais como votar o resto, porque não tem... É que eu disse, eu questionei antes, esse projeto seria o projeto-mãe, os outros seria a sequência. Então, veio a sequência para vir o projeto-mãe. Então, não tem mais nem fundamento nem votar esse projeto. Esse projeto, na verdade, ele tinha que...
A minha opinião também seria que o projeto que vem redigir todos eles é aquele primeiro que foi votado, senhor presidente. Eu acho que está com desgaste de tempo.
Então, foi a questão de ordem que nós recebemos aqui, e a questão é que, pelo regimento interno, a maioria simples, nesse caso, aprova o projeto. Né? De qualquer forma, aprova ou reprova, né, o parecer, né? Discorda do parecer da relatora, que é o que foi que aconteceu agora. Né? De qualquer forma, invertendo os fatores, o resultado seria o mesmo. Né? Agora, o prosseguimento dessa matéria, nós vamos ver com o jurídico qual será o encaminhamento, e nós temos também o nosso assessor aí, por isso que eu convidei, para nos apoiar nessa situação, como vai ficar, porque os projetos são intrinsecamente ligados um ao outro. Dois são lei complementar, porque eles estão vinculados ao projeto mãe, né, que é esse 68 e o 69, e dois são projetos de lei complementar. Então, agora, eu acredito que a gente vai poder fazer esse encaminhamento posterior. Nesse momento, nós vamos fazer o que tem que ser feito, né? Coloca em votação. Dessa forma, ficar aprovado por 6-5, né? O relatório fica prejudicado, aliás, e o projeto vai poder seguir a tramitação. E ele fica aprovado em primeira votação também por esse placar. Ok? Não foi?
Foi votado o parecer, senhor presidente.
Tá, então colocamos agora em votação o projeto de lei complementar, em discussão o projeto de lei complementar, número 68/2015, né, para que os senhores se pronunciem, caso queiram. Com a palavra, vereador Paulo Tchepo.
Senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, e o público nos prestigia com a presença de vocês. Eu só quero dizer, senhora presidente, que essa data é uma data muito importante para que no futuro nós lembramos desse dia, que é a responsabilidade nossa. Nós estamos colocando o DAS numa situação que tenham certeza de uma coisa, com pouco tempo nós vamos ter problema de fornecimento de água na nossa cidade. Isso aí estão brincando com coisa séria, senhora presidente. Estão brincando com coisa séria de uma maneira errada, senhora presidente. Isso aí tem que se fazer uma coisa com o tempo. Ao fechar da cortina, ao término do último ano de mandato do prefeito, com 6 meses de administração só que ele tem, que é um ano de eleições, ele vem com um projeto desse para desestruturar uma autarquia que está hoje trabalhando no azul, com dinheiro em caixa, fazendo seus investimentos. Nós temos que entender que essa data, tenho certeza, nós vamos ser cobrados se aprovar esse projeto hoje. Futuramente, a população de Juína vai nos cobrar e com razão. Então, senhora presidente, eu me coloco contra esse projeto, voto contra esse projeto. Cada um é dono do seu voto, por isso essa casa que já é uma casa da democracia. Nós não mandamos o voto de ninguém, cada um tem o seu, mas eu peço para os colegas, que nós vamos ser cobrados pela população. Tenham certeza disso. O mocinho de hoje é o bandido de amanhã. Cuidado com o que nós vamos votar, porque esse projeto é maléfico para o município. Só essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer, né, o grande serviço que o DAE já vem fazendo. E jamais tenho certeza absoluta que o prefeito iria colocar goela abaixo um projeto desse de tão tamanha relevância. Nós estudamos esse projeto, hoje tiramos ainda várias dúvidas, que uma das dúvidas, duas, três das dúvidas aí que a relatora citou, que é o caso da célula, né? É o caso do barracão, é o caso do concurso público, tudo foi explicado que seria realizado pela Prefeitura Municipal de Juína. Ninguém iria colocar a goela abaixo isso daí para o DAES ter essa despesa. Então, eu realmente sou a favor desse projeto. Já verifiquei que existe várias cidades que acontece isso e as pessoas que trabalham no DAES jamais seriam prejudicadas de forma nenhuma com relação a isso daí. E nós, enquanto população, enquanto comunidade juinense, a gente realmente vai ganhar. Por quê? Porque o lixo, muitas vezes, ele é atrelado ao IPTU. A pessoa não paga o seu IPTU, automaticamente não paga o lixo. Então, nós sabemos que tem várias empresas dentro do município de Juína que não pagam o lixo, e são caminhões de lixo. E em qualquer cidade que você for aí, você pode pegar um exemplo de Curitiba, já existe todo o processo de reciclagem, nós temos que começar sim, de uma forma ou de outra, fazer a reciclagem do nosso lixo. E eu acredito que uma parcelinha que fosse vir para cada um de nós na nossa casa de R$5, R$6, seria muito melhor do que no final do ano você ter que pagar uma conta maior junto com qualquer outro imposto, no caso, esse que está do IPTU. Então, eu sou a favor do projeto, tenho certeza absoluta que o prefeito, juntamente com a equipe dele lá, trabalharam para isso e trouxeram tudo o que foi pedido nesta Casa de Leis para poder tirar o esclarecimento. Então, aqui fica realmente a minha dúvida. Será que eu estou votando para o bem da comunidade juína ou será que eu estou com uma rixa partidária por aí? Prefeitos vêm, prefeitos vão, certo? Então, a gente tem que prestar muito bem atenção, porque não adianta a gente colocar ou tapar o sol com a peneira que está tudo bem. Não, não está bem. O município precisa, sim, se organizar. E através da coleta de lixo mais adequada, começando principalmente pelo lado educacional, que está aqui, tem vários professores aqui que já trabalham dentro de sala de aula, porém nós não temos nenhum local ainda onde destinar o nosso lixo reciclado, certo? Então, começa sim esse trabalho, mas primeiramente precisa passar para o DAIS, que é uma autarquia, que está em expansão e ninguém vai tirar dinheiro da água para mexer com o lixo. O próprio lixo vai ser autossustentável a partir do momento que fizermos esse trabalho, que tivermos o nosso barracão. A célula lá no lixão, lá no aterro sanitário, já foi comprometimento com um documento assinado que o prefeito, até em 4, 5 meses, irá ser feito isso daí. Não é uma despesa. Então, não vai mexer com os meninos que estão trabalhando, com as meninas que estão trabalhando no DAIS, com relação ao trabalho deles. Vai ter que, sim, fazer concurso público, vai ter que qualificar. Tudo isso são trâmites que precisam ser feitos e não de um mês para outro. Vai demorar alguns meses. Então, eu sou a favor. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Nadilei Soares.
Senhoras e senhores, eu acho que talvez a minha colega vereadora não tenha lido o projeto na íntegra. O projeto de lei número 68, o que vai mudar nele, diz aqui, ó: executar a coleta, remoção, destinação, armazenamento do lixo domiciliar, hospitalar, industrial, após a implantação de todos os programas de transferência, todos os programas de transferências necessárias, com previsão de início das atividades a partir de 1º de janeiro de 2016, ressalvados os prazos legais. Então, a partir de 1º de janeiro, a conta de déficit de cerca de 1 milhão ano que dá prejuízo ao lixo, vai passar para o DAIS. E quem vai pagar essa conta? Quem que vai pagar a conta? Nós, fornecedores, sim. É que vamos. Senhora presidente, eu gostaria que a minha colega se aquietasse, que eu não atrapalhei na fala dela. Por favor.
Salete,
questão
por
de
gentileza,
ordem.
Salete, tá? Depois, se precisar uma parte, você pede a ela ou alguém.
Então, como eu dizia, senhora presidente, muitas vezes as pessoas querem sim empurrar a goela abaixo da gente, certas coisas. E esse projeto aqui, a gente tem medo sim. Onde vai, hoje o rio é perdido, que antes abastecia a nossa cidade e 5 anos, 10 anos depois, hoje a água está na nossa canela. Onde vai captar água daqui a alguns anos para o município de Juína? Qual é a previsão, estudo de viabilidade de água para o nosso município? Nosso município cresce a cada dia. Os moradores e as redes de água crescem a cada dia. De onde nós vamos buscar? Com que recurso? Se nós estamos tirando o recurso hoje da água para jogar em cima do lixo, e por que a prefeitura não tomou essa ação e essa atitude dentro da própria prefeitura para poder dizer, separar uma divisão para o lixo dentro da própria prefeitura? Não tem já os trabalhadores que trabalham na divisão de coleta de recursos do lixo? Por que que não separou-se uma divisão, implantou-se a taxa de coleta separado, já que o prefeito não está recebendo essa taxa de coleta de lixo porque colocou junto com o IPTU? E todo mundo é conhecedor das mazelas e do que aconteceu com o IPTU dentro do município, e que hoje ninguém, a inadimplência chega a quase 60%, que ninguém quer pagar o IPTU, aí não paga o lixo também. Por que que não se separou, então, as taxas para o lixo ser cobrado separado? Nós devemos, não estou dizendo com isso que eu sou contra a cobrança da taxa de coleta. Nós gastamos, temos o serviço e devemos pagar, sim. O usuário tem que pagar pelo serviço que é ofertado, sim. Mas de maneira cautelosa, gente. De maneira pensada. De maneira que não prejudique uma autarquia que hoje está caminhando sozinha, tendo lucro, tendo superávit, trabalhando. Eu quero parabenizar muito ao senhor Aécio Matei, a todos os funcionários ali da água. A gente vê o trabalho que eles fazem ali dentro. E a gente vê que é um trabalho que tem gerado recursos, que tem tido superávit dentro da autarquia. Então, o que o prefeito quer no fritar dos ovos? É só pegar esse dinheiro que está lá sobrando no DAS para poder cobrir o buraco da conta dos servidores de dentro da prefeitura. É só isso. A lei de responsabilidade fiscal é dura. E ela tem que ser cumprida. Aí chega no ano que vem, é ano político, tem só mais 6 meses para poder regularizar a prefeitura com as suas contas, aí vai fazer o quê? Ele não tem de onde tirar, então vai empurrar o lixo para o DAS, para poder pegar o dinheiro do DAS, para poder cobrir o buraco e o rombo que está lá dentro da prefeitura. É isso, senhoras e senhores, que está acontecendo.
Sandro pediu primeiro. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esse assunto ele é de extrema importância para que todos nós, vereadores, legisladores aqui desta casa, tenham oportunidade de apreciar, assim também como toda a sociedade, e que são os que são beneficiados, todos nós somos beneficiados por um serviço de uma autarquia que ela foi criada para atender ao serviço de água e esgoto. E essa proposta de transferência do resíduo sólido para o serviço do DAS, ele já começou desde o início do ano, vem vindo essa discussão, essa busca de informação. O projeto já veio para essa casa, depois foi retirado, né? E em todos os momentos, nós procuramos para que o Executivo manifestasse, através de estudo técnico de viabilidade financeira, de impacto financeiro, de plano de trabalho, colocasse à mesa para que todos nós pudéssemos apreciar e entender o assunto e também a sociedade participar junto desses procedimentos. Ocorre que são atrelados, nesse momento, 4 projetos que trata de todo esse processo de transferências do serviço para o DAS, desde a transferência da coleta, também da cessão de servidores para o DAS, do plano, da reestruturação do plano de cargos e carreira dos servidores do DAS, né? E também da de instituição da taxa de coleta de lixo. Todos esses projetos são atrelados num só, nós estamos aqui votando. Eu, como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, votei em todos eles contrário ao andamento do projeto. Infelizmente, naquele momento, eu não obtive, junto comigo, a aprovação do meu parecer. Hoje aqui quero parabenizar o Geraldinho, que, através dos estudos apresentados hoje pelo DAS, de tanta nossa cobrança para que o Executivo apresentasse esses estudos, para que a gente pudesse ter segurança de fazer, dar o nosso parecer, para que não prejudicássemos uma autarquia, um serviço que é prestado com muita eficiência e que muito ainda, como disse o vereador Paulão aqui, o muito que tem que investir hoje para que seja autossustentável o fornecimento de água e também do serviço de esgoto, né, esse projeto, esse estudo não nos chegou. Quero aqui parabenizar a equipe do DAS, os servidores que são ali os militantes, que estão todos diariamente e entendem do assunto e vieram hoje a essa Casa de Lei, sentaram com os vereadores e apresentaram sua contrariedade, porque os números não fecham para que o DAS execute esse serviço. E desde então nós estamos discutindo isso. Então aqui eu quero apresentar a minha insatisfação. Eu gostaria que todos os vereadores que estão votando a favor do projeto refletissem sobre o assunto e dessem a sua opinião, porque nós estamos votando no benefício que é da população, né? Nós estamos colocando ele em risco. Então, eu quero aqui dizer que em todos os momentos, em todos os passos, nós procuramos detalhamento sobre esse assunto. E hoje eu me sinto seguro de votar contrário ao projeto, porque são muitas as incertezas, a insegurança de que isso vai dar certo. Sabemos da sua limitação, sabemos o quanto que o DAS ainda tem que investir. A Lei 604 de 2001, ela estabelece muitas outras diretrizes ao DAS, né, que tem que ser feita a recuperação dos mananciais, das cabeceiras do perdido, né, estação de água, enfim. Tudo isso, a coleta, o serviço de coleta de lixo, ele tem que se demonstrar, por A mais B, que a taxa, que a coleta, a arrecadação vai pagar as despesas dos serviços. Então, e não podemos assim, então, de tal forma, pegar dinheiro da água para cobrir a despesa do lixo. Isso tem que estar muito claro para todos e a gente entender que esse não é o momento, acredito. Que com o prefeito, o tempo que teve de fazer um estudo detalhado da situação e trazer para nós, para ser apreciado, ele teve. Agora chegou no último momento, me perdoe, vereadora Salete, mas é goela abaixo mesmo, porque no último momento do ano, trazer um projeto desse para a gente votar aqui em regime de urgência, dessa forma, a escalada da noite. Então, não pode ser dessa forma. A sociedade tem que ter conhecimento e todos os vereadores foram informados do assunto e votem a favor quem achar que isso é de direito e legal, cada um é livre do seu voto, mas nós fomos alertados sobre o assunto.
Com a palavra, o vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, doutor Jarbas e públicos nesse momento, imprensa. O pessoal que está assistindo na zona rural, que Deus está abençoando a todos. E a gente, essa discussão, senhor presidente, quando caiu na nossa comissão de orçamento e finança, o Sandro já tinha dado seu parecer, a gente acabou segurando, junto com a fala, junto com o vereador Valdemar, a gente segurou. Se ele ia dar o parecer contrário ali naquele momento, não estava nem discutindo hoje aqui em plenária. A gente segurou o projeto para... A gente fez um pedido à prefeitura que mandasse um relatório do impacto financeiro, a situação que ia ser conduzida, o DAS, até naquele momento, nós tínhamos muitas dúvidas a respeito desse projeto. A gente segurou o projeto até na segunda-feira à tarde. Quando foi à noite, o projeto não entrou em pauta, a gente acabou pedindo vista desse projeto aqui na segunda-feira, que já ia em votação, sem chegar às nossas mãos um relatório baseado a parte financeira e a parte econômica da transferência da coleta de lixo para o DAS. E quando chegou, foi quinta-feira que chegou esse relatório em nossa mão, a gente fez um estudo, a gente leu esse relatório e chegou num consenso que não tem validade econômica nem financeira para fazer essa transferência hoje da coleta de lixo para a autarquia DAS. Sabemos que o DAS hoje está uma autarquia hoje louvável, uma autarquia que está andando bem no município de Juína. Primeiramente, nós temos que pensar na água, depois nós pensamos no lixo, que o lixo chegar a um ponto, nós tirar o lixo, nós sabemos que não podemos transferir o nosso servidor hoje da coleta de lixo para o DAS sem ter uma garantia que eles vão permanecer na autarquia DAS. Então, essa garantia nós não tinha e não tem até hoje, entendeu? Então, a gente está votando hoje ao contrário, esse projeto, que esse projeto poderia ter vindo com mais detalhamento na parte financeira, na parte econômica, para esta casa, para a gente poder estar analisando no contexto geral. Então, a gente está votando ao contrário, esse parecer, agora que veio nesse momento, nós fizemos um estudo baseado na parte financeira do município de Juína. Nós somos sabedores que toda vez os balancetes que vêm para esta casa, a gente praticamente vem 000. Então, hoje o município não tem condição de fazer nem um custo alto de investimento sonhando com o futuro próximo. Então, não tem condição nenhuma, porque isso é prova viva. A gente tramitou um projeto aqui, votado nesta casa, no valor de R$100 mil para a reforma da Praça Palmiteira, até hoje não aconteceu. Então, não adianta ficar sonhando com algo que não é realidade. Hoje, nós vereadores, como nós falamos da autarquia DAIS, falamos da coleta de lixo para o bem do município de Juína, primeiramente, nós temos que pensar em números. Quando nós falamos em números, nós falamos em real, em dinheiro. Então, tem muitos meios hoje, nós trabalhar com a coleta de lixo, que o município precisa fazer um projeto da coleta seletiva, separação do lixo orgânico. Isso é um projeto. Se o projeto estivesse andando, se toda a população já estava educado com esse trabalho, tudo bem. Isso você poderia até pensar uma forma melhor de estar discutindo. Então, tem muita coisa de nós melhorar o coleta de lixo do município de Juína. Nós queremos o bem do município de Juína, queremos o bem da autarquia DAIS. Então, nós não poderemos prejudicar uma autarquia. Então, eu acredito que o município de Juína precisa do DAIS, precisamos da coleta de lixo, mas nós temos de sentar e discutir outra forma legal, jurídico, para que nós conseguimos fazer com que realmente a coleta de lixo seja bem extrovertida, bem louvável no município de Juína, que nós conseguimos atender toda a população de Juína. Eu queria deixar bem claro aqui para vocês, pessoal, os números de valores aqui que vai atingir os usuários da coleta de lixo está bem abaixo. Nós não estamos votando isso, nós não estamos questionando esses valores que no bairro Palmiteiro hoje vai chegar aproximadamente R$ 5,62. Só a taxinha do boleto bancário até chegar lá vai chegar R$ 3, vai sobrar R$ 3. Então, isso dá para vocês verem que está bem abaixo. Hoje nós estamos discutindo valores de investimento do DAIS. Para a transferência do DAIS, nós, já foi relatado para os 9 vereadores, tem um custeio muito alto hoje para você manter hoje, que é a parte mecânica, barracão, investimento no aterro sanitário, que tem de ser em breve, que o Ministério Público já está cobrando a prefeitura, cobrando o gestor, para virar realidade em breve. Se nós passar para a autarquia, o município não conseguir atender essa demanda, provavelmente, a partir do meio do ano, o Ministério Público vai estar cobrando o DAIS para que possa fazer essa célula o mais rápido possível. Então, nesses pontos que nós estamos votando ao contrário, vamos discutir, sim, nós temos tempo de discutir esse projeto para o ano que vem, para os anos seguintes, para que realmente nós podemos pensar na melhora do lixo, na melhora do DAIS, na melhora do município de Juína. O demais, eu agradeço a todos.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que presente neste momento. Senhora presidente, eu vejo que a população de Juína, a quem a gente conversou e aonde a gente andou, todo mundo é contra esse projeto. Somente o prefeito e o Valdoir, que são a favor. E hoje tem uma oportunidade aqui, talvez de alguns vereadores, dar uma carta branca para eles contra a nossa população de Juína. Então, eu vejo assim, que está aí, todos os vereadores foram eleitos pelo voto do povo, teve chance de analisar e olhar muito bem esses projetos. Ele pode votar a favor, ele pode votar contra, porque ele é dono do voto dele. Mas uma coisa eu digo para a senhora presidente, meu voto é contra, porque a população de Juína é contra esse projeto. Esse projeto veio de goela abaixo e nós não podemos aceitar isso. Nós temos que analisar o que, que vai ser o futuro da nossa cidade? O que o DAIS faz hoje para nós é de grande valência. É a solução do nosso município, foi o DAIS, o trabalho do DAIS feito aqui no nosso município. Mas a gente sabe que o próprio DAIS, se o Rio Perdido ali secar, talvez não secar, não conseguir manter a nossa população, vai ter que buscar água no Juinão ou talvez até no Rio Juruena. Será que o DAIS vai ter dinheiro para fazer isso? E sendo que passando o lixo para o DAIS, aí tenho certeza que até, talvez até o salário dos funcionários vai ter dificuldade de pagar. Porque a gente sabe, porque o prefeito falou que o lixo dá 1.200.000 a 1.300.000 de prejuízo. Valdoir também falou a mesma palavra, que dá de prejuízo 1.200.000 de prejuízo o lixo para o nosso município. E a gente vê a arrecadação do nosso município, a arrecadação do DAS, a sobra de 1.280.000. Então eu vejo assim que vai trabalhar no vermelho e isso é ruim para o nosso município. Eu vejo assim, uma entidade que vem dando certo aqui para o nosso município, eu acho que ela tem que continuar trabalhando, ela sendo só ela. Nós não podemos, nós vereador, passar problema ali para o DAS, porque esse problema vai referir na população de Juína, e isso nós vereador, tem que tomar muito cuidado com o nosso voto para não prejudicar a nossa população amanhã. Só minhas palavras, senhor presidente.
É com a palavra o vereador Valdemar.
Até agora só estava pedindo questão de ordem, senhor Valdemar. Boa noite, senhor presidente, segunda secretária, primeiro secretário, no qual cumprimento todos os novos companheiros vereadores, vereadora, assessor jurídico, também a Saturnina, nossa assessora, no qual aqui quero cumprimentar a todos aqui na pessoa do prefeito, do secretário de Finanças, dos demais servidores, a todo o povo presente, os que nos ouvem pela rádio. Senhor presidente, cada um tem a forma de expressar e entender. Quando nós falamos a respeito do DAS, que ele está bem, parabéns, mas vimos que ele está bem, sabe por quê? Porque ele arrecada. Hoje nós vimos que ele tem 2% inadimplente, que o próprio diretor disse para nós. Então, quando arrecada, tem condições de trabalhar. Então, o DAS hoje ele está bem porque está arrecadando. Então, é igual. E o porquê que hoje, ao ver o lixo, o município não vai bem? Nós temos aí do 100% de cadastrado no IPTU que foi pago, que foi lançado, 40 pagou, 60 não. Então, tem 60 também por cento na adimplente com o lixo, que são os dois juntos. Está na adimplente. E fazendo essa separação, concordo que poderia fazer lá dentro, uma separação dentro da prefeitura. Mas quando fala fazer uma separação, vai ter que criar cargo, diretores ali para poder administrar conforme tem no DAS. Às vezes DAS. E com essa mesma diretoria que tem no DAS hoje, eles têm alguns reajustes de concurso que tem que fazer, alguns leitoristas que me disse aqui hoje na reunião, estava esclarecido, vai poder resolver e tocar o lixo e passar ele a arrecadar. Em vez de ficar aí 60% sem pagar, pode vir ficar 2% conforme o DAS também. Isso tudo depende da administração, que se arrecadar, porque eu digo isso porque em questão do IPTU, que é anexado o lixo, o que acontece? Então, não tive uma gestão, ou eu estou na terceira agora. Não tive uma gestão aqui que eu não vi pessoas dizer que não ia pagar IPTU enquanto esse prefeito está. Eu vi na gestão de Ságuas e Altir, vi na gestão de Hilton e vejo hoje também. E com isso, nosso município está perecendo. E o que eu sou favorável para esse projeto, porque quem está pagando, está no prejuízo, é aqueles que estão pagando corretamente, esses 40% que estão pagando. Porque estão pagando e não está tendo o benefício adequado, por que que ele não está? Porque tem 60% que não está pagando, além dos que não são cadastrados e não são lançados IPTU e taxa de lixo. Agora, no momento que os 100% que é lançado, cadastrar, pagar, e também, eu torno a dizer aqui, como diz uma audiência pública aqui, que precisamos concentrar, senhor prefeito. Nós não podemos desistir que o Intermat volta a trabalhar, funcionar, para que todo seja, possa ser documentado e todos cadastrados, toda a população de Juína, para poder todos pagar impostos, pagar seus tributos, pagar seus IPTU. Então, a realidade dessa separação é para que não fique esse lixo só o pessoal que estão pagando, a população, os 40% que estão pagando. Então, senhora presidente, só minhas palavras, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Daniel.
Mais uma vez, boa noite aos juinenses que estão presentes hoje aqui, acompanhando. E felizes são vocês que estão aqui acompanhando, o pessoal que está pelo rádio, esse debate, né? É isso que faz a democracia e é isso que nos faz a transparência aqui dessa Casa de Leis. Eu tenho uma relação aqui, mais ou menos, para interesse da sociedade, porque até aqui agora é o alvo principal disso tudo, que eu tenho, ao meu ver, não desfazendo da autarquia DAIS, mas é o cidadão. Eu vi aqui falar muito de autarquia, do DAIS, né? E não se dirigindo diretamente ao cidadão, ao pessoal lá das vilas, dos bairros, que eu vejo que esse vai ser o grande contemplado com esse projeto. Preocupação com a autarquia, porque tem dinheiro, o outro porque não tem. Se tem dinheiro é porque ela foi bem conduzida, como o Valdemar disse, porque ela gera, ela é um órgão arrecadador e bem administrado, onde só tem a entrada, e bem administrado e bem gerido, ela aparece esse resultado positivo. Então, a gente vê hoje o serviço de lixo, né? Hoje, graças a Deus, né, eu moro lá no módulo 5, a gente vê a coleta em dias, né? Tem os meninos da coleta que estão aqui hoje, né? Estão lá batalhando, fazendo seus turnos, né? Com um salário muitas vezes baixo, que a gente sabe que é um salário baixo, né? A gente tem esse projeto aqui, vem de encontro a esses servidores, né? Nós não estamos aqui preocupados com o DAIS, porque o DAIS, com certeza, ele vai ser bem administrado através da coleta do lixo também, passando isso para a coleta do lixo. E esses servidores serão mais valorizados através do seu salário, da sua remuneração mensal. E é isso que nós precisamos. E a sociedade, o morador, o munícipe, ele vai ser bem atendido com melhor qualidade no serviço. Porque a prefeitura, nós vamos estar tirando esse custo da prefeitura. Porque, na verdade, quando o Valdemar disse aqui que 40% paga e 60% não, esses 40% estão pagando e os 60% estão batendo palma, porque estão recebendo o mesmo tipo de serviço que aqueles 40% que estão pagando. E o servidor da coleta, os guerreiros ali, né? Tem que se desdobrar a secretaria. E esse 60% tem que ser coberto. Vai cobrir da onde? Da onde que vai ser tirado esses recursos? O prefeito, os secretários vão ter que se virar para poder cobrir esse gasto. Vai ter que tirar de onde? De outra secretaria. Vai ter que ser tirado de uma saúde. Vai ter que ser tirado de uma assistência social, de uma educação. Que aí são as prioridades. Não é isso? A prioridade não é isso? Saúde, educação? É saúde e educação. Um serviço de uma coleta de lixo, aonde está inserida a taxa dele no IPTU, que 40% paga e 60% não paga, fora os lotes que ainda não estão documentados, que estão ilegal por causa do intermate, desse imbróglio desse intermate, que prejudica o município, dessa crise que vem se alastrando aí no país, que os municípios hoje estão engessados, não conseguem se movimentar. E quando vem um projeto desse, para poder desafogar um pouco a prefeitura, repartindo o peso da gestão para uma autarquia, a gente vê que demonstra resultado, porque você administrar uma empresa muito grande, cheia de muito problema, e onde você só sai o recurso, porque o IPTU ninguém paga. Você faz uma taxa também, as pessoas... Né, é difícil mesmo você falar de pagar imposto, né? Todo mundo tem essa dificuldade. Mas a gente tem que ver as melhorias que vão trazer isso, gente. A gente tem que ver o que vai trazer isso. Eu tenho aqui ó, no módulo 5, tem em média de R$8,28 de aumento. No módulo 6, R$ 5,52 o aumento, passando para o DAIS. Isso eu estou falando por mês, é. Porque a pessoa falou, agora eu vou pagar o IPTU e vou pagar a taxa de lixo. Não. Uma vez aprovado, a taxa do lixo vai sair do IPTU. Você vai pagar o valor normal do IPTU, sem a taxa de lixo. E essa taxa de lixo que você paga no IPTU, se você acha que não tem o acesso do IPTU, você vai atrás a taxa de lixo lá. Vai ter um acréscimo desses valores que eu estou passando aqui. E vai ser essa taxa de lixo vai ser dividida em 12 meses. 12 meses a prefeitura vai ter, o DAIR vai ter essa arrecadação. E com o comprometimento de fazer os barracões, as transferências dos servidores que vão estar lá indo para o DAIS, desafogando um pouco o município, para trazer melhoria na educação, trazer melhoria na assistência social, trazer melhoria na educação e naquilo que o povo sempre pede.
Nobre companheiro, o senhor me dá uma parte depois?
O Geraldinho pediu primeiro. Então, assim, a gente tem essa preocupação, e aqui no bairro, então vou citar os bairros mais carentes nossos, nem vou citar os grandes setores, quando eu passei. Módulo 5, R$8,28, no módulo 6, R$5,52, no São José Operário, R$5,52, setor industrial, R$5,52, e na Padre do Ilho, R$5,52, fora os isentos que ainda vão estar aqui contemplados aqui. Então, gente, a gente tem, eu vejo assim, a gente não pode pensar pequeno. A gente tem que procurar encontrar uma solução para o lixo. O lixo é um problema nosso, é um problema que a gente tem que resolver. Assim como tem falado da água, e já futuramente que a água vai secar, que vai ter que buscar água, o DAIS vai ter que buscar. Esse recurso não vai ser mexido naquilo que o DAIS, assim é o que foi passado para a gente, que eu entendi, que não vai ser mexido no recurso oriundo da água, oriundo da água vai ser para a água, do lixo vai ser no lixo. Então, estão preocupando lá futuramente com a água. Ué, por que nós não podemos se preocupar hoje com o lixo, então? Resolver o problema do lixo. Tem que ir lá no lixão, ver, analisar o trabalho que dá o lixo. Né? Então, é um problema de se pensar. Então, por isso, a gente tem isso são projetos arrojados. Nós somos polo, nós somos cidade polo, nós temos uma população que está crescendo. Que nem fala que está crescendo, vai precisar de água, está crescendo, vai precisar de lugar para apanhar o lixo também. Então, hoje você faz uma caçamba de lixo, aí são R$70, você tirar somente uma vez da porta da tua casa, e o DAIS fica o ano inteiro, e a prefeitura é o ano inteiro tirando lixo da porta da casa da gente. Educar o povo, conscientizar da coleta de lixo, né? Separar o lixo. Nós estamos hoje em outros tempos, nós temos que sair um pouquinho, nós temos os tempos hoje são outros. A gente tem que se adequar às novas, aquilo que a modernidade hoje nos empurra e nos força a fazer de uma forma, talvez muitas vezes o povo sente um pouquinho, mas é aquelas coisas. Não pode haver politicagem no meio, tem que ser uma coisa pensada certa no que o povo e no benefício que vai trazer para a sociedade de Minense. Com a palavra, Gil.
Eu queria só relatar que a água é uma taxa que vai ao usuário, entendeu? Se o usuário não pagar a taxa de água, no outro mês seguinte, o segundo mês, vem um corte. A coleta de lixo é ao contrário. Não vai ter uma lei obrigando o cara a pagar a coleta de lixo. Se não for apanhar a energia, a água, a coleta de lixo, se já tiver numa crise econômica, o que o cara vai escolher? O cara vai escolher pagar a água, pagar a energia. A coleta de lixo vai ficar para o segundo plano. Então, isso tem uma inadimplência provavelmente de 30%. Nos primeiros 6 meses, poderá chegar até 40%. O pessoal não pagará a taxa de lixo. Essa é uma das preocupações. Se esse projeto fosse tão louvável, por que não amarraria no projeto Estava amarrado um projeto, passaria para o DAS, o município de Juína ficaria com a responsabilidade de fazer a nova cela, fazer o novo barracão, fazer todo o investimento um ano, fazer o trabalho social de conscientização à população, o DAS faria isso, a conscientização com a população, e o município arcaria com o custo que tem de fazer, que é obrigado a fazer, que já está pelo Ministério Público, faria a cela, fazia o barracão, entregava tudo pronto para o outro ano seguinte, 2017, iniciaria a taxa totalmente para o DAS, provado e realizado um projeto louvável. Então, esse projeto não está nada amarrado, então não tem interesse disso acontecer. Então, eu poderia ter discutido o projeto muito mais antes, colocado alguma opinião nesse projeto, para que nós passaria para o DAS, o município de Juína ficava responsável da cela nova que tem de fazer, o barracão que tem de ser construído, deu toda uma estrutura que vai depender de dinheiro para fazer. Se o município tivesse dinheiro, o município tinha feito a cela. O Ministério Público já notificou o município, ó, entendeu? Não fez. Como que vai fazer dentro de 6 meses? Não faz. Então, o projeto, pessoal, tem que estar amarrado um plano louvável financeiro, né? Estamos falando de financeiro. Agora vem falar aqui que não pode falar do DAS. Claro que tem que falar da autarquia DAS. Está passando para o DAS. Se dá um BO, um problema para o município de Juína, aí nós, vereador, é responsável. Então, nós estamos botando aqui, pessoal, em números e dinheiro, cachê. Então, passaria para o DAS, o município ficava responsável de fazer todo o investimento, depois passaria a responsabilidade total para o DAS. Não imediato que isso vai acontecer. Então, não adianta ficar sonhando, contando o caronchinha que vai acontecer. Isso, entendeu? Nós queremos saber de número, nós queremos saber o que está amarrado no projeto. E caso contrário, não tem discussão.
Mas eu só para complementar o que o Geraldo falou, isso aqui já está, viu, Geraldo? No projeto, a construção da célula e do barracão. Né? Então, a gente está aqui discutindo a questão do o que trará para o município, Geraldo? A benfeitoria. É isso aí, o DAS...
Daniel, me dá só uma partinha, só para me esclarecer tá. um item.
A gente tem que não ter medo de desafios, né? Eu não posso, como vereador, matar uma coisa que eu não sei. Pela parte técnica aqui, tem tudo para dar certo. Então, eu, como vereador, eu não posso, de maneira nenhuma, estar em descumprimento até com a minha tarefa aqui de vereador. De estar matando um projeto que vem de encontro à população. Então, eu não posso deixar assim, eu não vou fazer porque talvez vai dar errado. Não, eu já tô matando um projeto sem ele começar. Né? Então, eu queria que quem tem coragem, vá em frente. Então, a gente tem que tentar com ousadia, com o apoio da sociedade, que é importante isso aí, a sociedade entender isso, que nós precisa achar uma solução para o lixo. O lixo não é só Juína, é Estados Unidos, na Europa, o problema está sério, a questão do lixo. Nós temos que buscar alternativas, nós temos que buscar. Então, é isso que é a minha preocupação. E a gente gostaria que a população entendesse isso. Nós estamos aqui jogando, e de maneira nenhuma a população vai ser penalizada com isso.
Me dá parte.
Devido à adiantada hora, eu peço licença, porque senão nós não vamos dar conta de votar a matéria. O vereador Ailton Barbosa.
Senhora presidente, senhores vereadores, público que estão aqui presente. Senhora presidente, eu aqui já não tem como de deixar de dar os parabéns para o prefeito municipal por ter a coragem de mandar esse projeto tão importante aqui para essa casa. O DAS e o que esse projeto é mais ligado ao DAS sobre o repasse do lixo para o DAS, mas vamos falar. O DAS, eu lembro que aqui eu estava nessa casa e ele era um problema sério. Dava prejuízo para o município. Quando o Hermes pegou agora essa gestão, o DAS começou a dar resultado para a autarquia. Se você for analisar, eu vejo aqui que vereadora Nádia, vereadora Tuna, Paulão, né? Geraldinho, todo vereador da gestão passada, estão numa preocupação com o DAIS mesmo, eles têm de falar mesmo. Por quê? Na gestão, quando terminou a gestão passada, 2012, o DAIS sobrou até 300 mil reais. Tá? Qual investimento que o DAIS teve? Sabe o que fizeram com esses 300 mil? Foi aprovado aqui para essa casa. Pegaram os 300 mil e venderam um terreno para a prefeitura, para o DAIS. Foi aprovado tudo para essa casa. Agora, eu nunca tinha entendido o município vender terreno para eles mesmo. Foi vendido no DAIS, aqui é um terreno que tem valor de 300 mil para o DAIS, né? O dinheiro que sobrou no último ano. E hoje a gente vê aí que o problema do lixo da nossa cidade é sério, gente. É sério. Nós temos de melhorar, nós temos de organizar, porque hoje nós falamos do lixão, hoje nós temos um aterro sanitário. É um aterro que precisa de cuidados. E hoje a Secretaria de Obra, ela não tem como fazer esse cuidados com o aterro sanitário. E um projeto desse que vai ter lucro, porque o DAIS já foi investido dinheiro para... Ali tinha a Zeta ali, que não... Foi construído no valor de 600 mil que foi feito, né? Hoje o DAIS já está com mais de 1 milhão e 200 na conta. E eu tenho certeza que o lixo não vai mexer nesse dinheiro do DAIS, porque o lixo vai arrecadar. E conforme você vai arrecadar o dinheiro, você vai gastar. E nós vemos aí, tem hora que eu falo assim, poxa, nós estamos investindo o dinheiro do DAIS, o prefeito está investindo nos recursos que eram um recurso aqui que nós não precisávamos estar fazendo esse investimento no DAIS, que é dinheiro que é obrigação do governo federal mandar pelos municípios. Água, gente, é importante. Água não tem como a gente ficar sem. Então, eu acho que nós precisamos, estão aí falando, nós temos preocupado com o perdido, trazer água não sei de onde. Eu sei, é Juinão, né? Ou Juruena. Mas, se nós hoje trabalhar, colocar esses projetos no Ministério da Cidade, hoje o governo está querendo investir em água. Porque todo mundo está vendo aí a crise que está no nosso país. Então, vai ser o lugar mais fácil da agora em diante é da gente conseguir dinheiro para o DAIS. Eu conseguir dinheiro para a água. E eu quero aqui dizer, gente, nós estamos perdendo uma oportunidade hoje de dar um avanço na nossa cidade. Hoje a taxa aí que Danielzinho aí falou para todo mundo, é uma taxa que vai aí, não vai ser ruim para nenhum morador da nossa cidade, todo mundo tem condições de pagar. E semana eu estive em Cuiabá e eu falei que nós estávamos passando o DAIS, a água, o lixo para o DAIS. Rapaz, quando eu falei aquilo lá em Cuiabá, menina, rapaz, teve uns dois caras lá que falou assim, rapaz, se vocês estiverem fazendo isso, se vocês quiserem terceirizar o DAIS lá, nós temos uma firma, nós estamos dispostos a pegar. Olha para você ver como é que é o problema do lixo. Muita gente aqui está falando que o lixo vai dar prejuízo. O povo lá de fora falou para mim, lá na assembleia que eu estava lá, um cara lá falou para mim assim, eu tenho meu filho que mexe com problema de lixo, e tem vários lugares aqui no município que ele toca ali, tem as empresas que mexem, e eles, se vocês lá interessar, me liga que nós estamos nós estamos dispostos a pegar. Então, eu acho que a gente falar que o lixo vai dar prejuízo, eu acho que é uma brincadeira também, né? E hoje também o que eu vejo, hoje a secretaria, a prefeitura, ela vai ter de desafogar. Hoje o município não está conseguindo pagar nem os funcionários mais. Está pagando porque esse prefeito, ele priorizou pagar o salário dos funcionários. Porque se ele fosse para tirar, pagar outras coisas aí, o salário do funcionário hoje estava tudo atrasado, senão estava tudo aí já parcelando. Porque tem vários municípios que já está acontecendo isso.
Próprio vereador, me dá uma partezinha só para complementar a sua fala, por favor.
Eu cedo uma parte para a senhora, vereadora.
Eu peço para vocês serem um pouquinho breve, que nosso tempo...
Só para esclarecimento da população, o que foi as comissões pediram, foi mandado. A equipe da prefeitura trabalhou 2 ou 3 dias, conforme foi feita a relação. Não é bem como a vereadora Nádia falou, e o Paulão falou que não está no projeto. Está sim, está em anexo. Eu mesmo protocolei, junto com o Hélio, que está aqui, que não me deixa mentir, tudo o que foi pedido... E que foi a nobre presidente ainda que passou uma relação, lembra? Então foi pedido e foi mandado para cá. Se a comissão não chegou a tempo hábil de quinta até hoje para ler, aí é outro questionamento, né? Então a gente tem que saber realmente, quando diz lá que terá, que será de responsabilidade da prefeitura, a célula está lá no papel, está assinado pelo prefeito, está assinado pelos secretários, enfim, está tudo ali. Quando diz que precisará ter concurso público, isso também está tudo aí anexado. Então, eu fico aqui indignada quando diz, não está no projeto de lei. Não, realmente, talvez no primeiro corpo não esteja. Porém, toda a listagem que foi pedida pela comissão foi mandada por essa Casa de Leis. Acredito eu que deva ter chegado nas mãos das duas comissões. Obrigada.
Zé, vereadora.
Concluindo, vereadora.
O que a senhora falou aí, eu acho que um pouco é só desculpa dos meus companheiros vereadores, né? Mas o projeto veio antes aqui. Até uns 4 meses atrás, o prefeito falou que nós tínhamos de resolver o problema do lixo. Então, não foi enfiado de goela abaixo, não, que nós todos estávamos sabendo que o objetivo era de passar o lixo para o DAIS. Então, o que eu falo? Futuramente, o prefeito vai ter de terceirizar algum serviço na Secretaria de Obra, porque senão a folha de pagamento ela está inchada e com tantos cortes que o prefeito já fez, mas ainda continua. Então, hoje eu acho que os funcionários que iam passar da Secretaria de Obra para o DAIS, né? A gente sabe que aqueles funcionários ganham pouco ali na Secretaria de Obra, mas são os funcionários tudo animados, contentes, trabalham sorrindo, acompanhando aqueles caminhões. Mas o objetivo era deles ir para o DAIS para eles terem um salário melhor, porque o DAIS tem condições de pagar um salário melhor. E hoje também eu não vejo tanta perca, porque os funcionários do DAIS também, hoje é a categoria que ganha mais bem também, né? Você for ver hoje, o contador do DAIS ganha mais do que o contador da Câmara, o contador da Prefeitura, eles ganham tudo. Então, eles ganham bem também. Então, eu acho que se unindo com a Secretaria de Obra, eles só iam poder trabalhar para dar resultado para o nosso município, ali junto entre o lixo e a água. Mas a gente fica triste com um projeto desse, tão importância, ele ser engavetado e não poder voltar, né, mais para essa casa. E daqui a uns dias, vou ter de caçar esses corruptos por aí, para acabar, a vez de terceirizar o lixo. Aí vai ser mais difícil para nós. Então, hoje, se tivesse aqui dentro, junto com o DAIS, esse lixo seria mais importante para a sociedade. Eu acho que a população ia ganhar, não ia cobrar taxas abusivas, porque a gente ia estar aqui para defender o povo juinense. Então, eu acho que é um projeto muito importante, eu sinto muito, e é por isso, presidente, que eu voto a favor nesse projeto.
Passa com o vereador. Não? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 68/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Quem discorda, levante e manifeste. Antônio, 1, 2, 3, 4, 5. 5-6. Então, está aprovado em primeira votação. Temos mais duas votações nesse projeto.
Parecer contrário ao projeto da comissão e redação. Não, Projeto de lei número 69/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza a cessão de servidores públicos, no caso seria, que está junto com o projeto, né? Autoriza a cessão dos servidores públicos municipal para o Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES e da outras providências.
Esse projeto de lei número 69/2015, que recebeu o parecer contrário da relatoria. Eu vou ler o parecer. Após proceder à análise do projeto de lei número 69/2015 do Poder Executivo, entende-se que a iniciativa é concorrente e está baseada nos artigos 109, 110, 118 e 121 do Regimento Interno desta Casa. Por se tratar de matéria de interesse e estar de acordo com os preceitos regimentais previstos nos artigos 109, 120 e 121 desta Casa, deve ser apreciado em plenário. O projeto em análise está atrelado ao projeto de lei número 68/2015, que busca transferência da coleta do lixo da Prefeitura para a autarquia DAES, que já recebeu o parecer contrário desta relatora, visando precaução. Vale frisar que, até o momento, nem mesmo a Comissão de Orçamento e Finanças recebeu o estudo de impacto financeiro. O projeto, no mérito, se torna dispensável. Voto do relator. Em face ao exposto, considero o projeto constitucional, legal, jurídico e tecnicamente correto, mas, no momento, inviável ao município e, no mérito, eu o reprovo. Assim posto, voto pela reprovação. Sala das Sessões, 11 de outubro de 2015. Vereadora Nadilei Soares Teixeira, relatora. Segue também a assinatura da comissão, com o presidente Paulo Tiepe, Nadilei Soares. Robson não se encontra, está em licença. Então, dois votos já contrários, né, acompanhando o voto da relatora. Eu coloco, então, para que os vereadores decidam, né, sobre o parecer da vereadora Nadilei Soares Teixeira. Tá? Se os vereadores que concordam e acompanham o voto de reprovação da vereadora e da Comissão de Redação e Justiça, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Seis a cinco. Então, está prejudicado o parecer, né? E o projeto vai, então, para a discussão e votação. Vamos, então, o projeto de lei ordinária número 69/2015, que autoriza a cessão de servidor público municipal para o Departamento de Água e Esgoto Sanitário DAES e da outras providências. Está em discussão. Vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero mais uma vez dizer, em relação a tudo que se fala sobre o resíduo sólido, destinação do lixo doméstico e tudo, Eu sou preocupado com o assunto. De certo ponto, a gente vê assim, a maior preocupação foi que nós não temos o conhecimento necessário para que pudéssemos, de forma consciente, demonstrar o nosso parecer favorável ao projeto. Quando a vereadora Salete menciona a questão da comissão, eu aqui quero falar em nome da Comissão de Redação de Finanças e Orçamento, da qual eu sou o relator, vereador Valdemar, membro, o presidente Geraldinho, dizer o seguinte: os projetos chegaram a esta casa, como o vereador Neguin disse, essa discussão já é antiga, está vindo, mas sobre o estudo detalhado de como funcionaria isso, não nos chegou. Quando eu solicitei, através do presidente, alguma coisa que amarrasse as informações para que nós pudéssemos dar o nosso parecer, a Prefeitura Municipal encaminhou para a gente um estudo feito, que o FMT fez um trabalho de escola, não sei de onde tiraram aquilo, e mandaram para a gente, sem nenhum aval técnico da autarquia, da pessoal da equipe. Somente a partir que eu dei o meu parecer e a comissão votou e o projeto veio para votação, que foi pedido vista durante a semana e que chegou esse estudo feito aí às pressas para que colocasse junto com o projeto. Então, dizer assim, que toda a situação nós colocamos essa, sempre o pedido, a solicitação no serviço. Sou favorável em toda a discussão, mas desde que nós possamos participar juntos, a sociedade tenha conhecimento de causa e juntos nós podemos, em harmonia, trabalhar aquilo que é bem para a sociedade. Não é dizer, isso, é aquilo, não. Nós devemos estar conscientes daquilo que estamos fazendo, não prejudicar algo que está funcionando corretamente. Por outro lado, eu quero dizer também que, ao se tratar da cessão dos servidores, os servidores atuais da Prefeitura, que são da Sinfra, não serão beneficiados com melhoria de salário, não. Esse salário, ele tem que ser mexido no plano de cargos e carreira do DAS, na estruturação, que só lá adiante vai beneficiar aqueles que, se porventura os projetos seguir o trâmite de aprovação, será convocado a partir de aprovação do concurso público, para aí sim, aqueles que forem concursados serem beneficiados de uma carreira, conforme o plano de carreira determina isso, a inclusão do DAS. Então, assim, dizer que os estudos da Sinfra apontam uma receita incompatível com o serviço, ou seja, há um prejuízo de quase milhões de reais de prejuízo do lixo. Você está transferindo essa despesa para o DAS. Quem vai pagar a conta vai ser o DAS, porque o DAS hoje não possui a estrutura, né? Ele tem que pegar da sua receita para cobrir, porque o lixo não será cobrado de imediato. Até a implantação de tudo isso, o DAS vai estar no vermelho na questão do lixo. E outra coisa que eu gostaria de salientar, senhor presidente, eu sei que às vezes a gente extrapola o tempo, mas que a cobrança da taxa de lixo, ela não pode ser vinculada à água. Como o vereador Geraldo já disse, aqui o Código do Consumidor não permite essa junção de taxas, certo? Então, só para a gente ter isso em vista e dizer que nós não estamos aqui querendo boicotar alguma proposta do Executivo, não, mas nós queremos discutir o assunto de forma consciente e madura para a gente não prejudicar um serviço que é beneficente. Vamos dizer o seguinte, a hora que dá sede, a gente tem que correr no pote de água. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Eu queria só falar um pouquinho também, é muito importante. Todo o relatório do recurso do DAS vai chegar aproximadamente R$ 118.426,08. a estimativa de mensal. E o anual chegará aproximadamente R$1.421.112,96, fora inadimplente, que pode chegar a 30%. Isso é normal, qualquer empresa poderá chegar a esse inadimplente de 30%, que não pagará, e isso vai atingir o cofre financeiro. Então, só deixar bem claro aqui, ninguém está contra servidor, ninguém, nós queremos o servidor ganhar bem, nós sabemos que o servidor, eu tenho vários amigos que trabalham na coleta de lixo, eles precisam ganhar um salário louvável, mas não dá garantia neste momento para nós estar discutindo todos esses projetos grandes revelando para o município de Juína, no momento muito rápido, igual chegou, o Sandro foi louvável falar, o Neguinho foi convocado de falar que faz tempo que está discutindo esse projeto, não, isso não é verdade, porque o relatório chegou quinta-feira, então, tem mais quanto tempo nós estamos discutindo e o projeto não veio amarrado com todas as partes econômicas e financeiras para nós poder chegar aqui e discutir aqui no nível superior que isso possa estar atingindo essa casa.
Vereadora Elzira Salete.
Como disse o nobre colega Neguinho, já vem sendo discutido há 4-5 meses esse projeto. A discussão, ela mostrou falhas realmente e foram corrigidas as falhas no projeto. No último momento, vereador Geraldo, essa listagem foi passada pela comissão. O pedido que a sua comissão fez para a prefeitura foi encaminhado para essa casa de leis. E nós sentamos lá dentro da sala da presidente e a presidente alencou, juntamente com o secretário de Finanças, o que realmente precisaria, de repente, para esse projeto chegar a ser votado. Foi mandado em tempo hábil, realmente, foi na quinta-feira, mas foi na quinta-feira que foi mandado para as comissões. E aí ficou fechado realmente o que estava, é que foi pedido, que era o problema da célula, que era o problema dos funcionários, tudo isso daí foi mandado em folhas anexas que estão aí junto ao projeto. Então, eu penso o seguinte, realmente tem uma questão desse porte, um projeto desse porte, ele tem que ser realmente discutido. E estamos discutindo há 5 meses ele, com certeza. Então, esses últimos pedidos aí, da sua comissão e da vereadora Nádia, vieram sim. Agora, se não veio a contento, então não foi nem explicado direito também pela própria comissão que pediu. Obrigada.
Ótimo. Eu vou falar aqui, a vereadora está equivocada. Nós pedimos o relatório, chegou em cima da hora, vereador. 5 meses discutindo o projeto, por que manda o trem tudo furado?
Mais algum vereador? E agora? Vereador Paulão.
Senhor presidente, as discussões são boas, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse projeto 6869, nada não existe sem as leis complementares. Então, esses projetos, o Executivo pode guardá-lo na gaveta, que, infelizmente, não vai passar de forma nenhuma. Não tem como ele tocar para frente esse projeto louco dele.
Vereadora Nadilei.
Realmente veio há 4-5 meses um projeto aqui, que era um monte de folhas, que a gente não se entendia nada. Tanto que ele foi reprovado pelas duas comissões e nem chegou a vir a plenário para votação. Aí depois distribuíram aqui em 4 outros projetos e a gente está aqui discutindo esses projetos aqui até agora. Mas quem paga a conta? Quem paga a conta disso daqui? É o usuário. Onde é que eles estão? Foi feita uma audiência pública para demonstrar ao usuário quanto que ele vai pagar e o que é que ele vai pagar? Não. Senhor prefeito, senhor secretário de Finanças, por que não se fez uma audiência pública para chamar o povo, para ver se o povo realmente quer isso? São eles quem pagam a conta. Aí a gente ouve isso aqui, que o servidor vai ganhar mais. Não vai, foi aquilo que o Sandro relatou lá, colegas ali da coleta de lixo, que tem um trabalho respeitável dentro desse município. Nós temos que fazer um outro concurso público. Tem o plano de cargo e carreira de cada um deles, que são concursados dentro do município, que tem que se seguir. E como é que vai ficar? Então, está tudo embananado, embaralhado. Sim, é por isso que eu continuo votando contra.
Com a palavra, vereador Daniel.
Como o Paulão falou, infelizmente, essa proposta inovadora, essa proposta de que a gente tem que mostrar e fazer a diferença com esse projeto e buscar soluções, né? Porque não criticar, jogar pedra, mas ninguém busca, ninguém dá solução, ninguém dá, sugere uma alternativa ou uma saída para o problema do lixo. Infelizmente, ficou comprometido, realmente, que nem o Paulão falou, né, com as outras leis complementares não passando. Fico triste pelo pessoal da CINFRA, que seria passado para o DAIS, né, os funcionários, e aqueles que, porventura, iriam entrar, né, também ali naquele departamento. A questão de salário, não sei legalmente, juridicamente, o que pode ser feito por ele, mas acredito que daria sim para melhorar o salário desse servidor lá, nesse departamento. Mas, infelizmente, ficou completamente prejudicado esse projeto de lei. O projeto de lei é arrojado, de coragem, que tem que ter coragem e visão futurística. Né? Olhar para o dedão do pé, não. Você tem que olhar lá na frente. A questão do lixo, que é um problema sério, não é nosso, é do país, e a gente tem que tratar ele realmente e voltar a discutir no futuro, aí, quem sabe, próximo, assim como estamos discutindo aonde vai vir a água, nós temos que saber também onde nós vamos colocar esse lixo.
Mais algum vereador? Antes de colocar em votação, também gostaria de me pronunciar a respeito desse projeto de lei, de todos os outros que aqui passaram, dizendo que muitas vezes o debate aqui parece que uns jogam contra os outros, ou que alguém torce para um time e outro torce para o outro. Na verdade, o que a gente está tentando fazer no nosso município é um trabalho que venha atender o macro, o maior, que é a população de Juína. Nós sabemos hoje, todos nós que acompanhamos a apresentação dos relatórios quadrimestrais da Prefeitura Municipal, que foram feitos audiências públicas aqui nessa Casa de Leis, a situação de dificuldade que se encontra o Executivo por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sabemos que os professores permaneceram por mais de 45 dias em paralisação, aguardando um reajuste que é por lei estabelecido, que infelizmente, diante de tudo isso, ficou inviabilizado. O que a gente percebe nesses projetos, senhores, é que existe uma possibilidade de melhoria. Existe uma possibilidade de desafogar a questão da folha de pagamento do Executivo para que possa ser cumprida a lei de responsabilidade. Não vamos ao mérito da culpa de quem foi que inchou essa folha desse tanto. Porém, é necessário que a gente aponte soluções. Né? Mas essas soluções, como já foi aqui bem debatido, apresentados as posições de cada um dos senhores, a gente percebe que existe ainda, senhor prefeito, vários pontos que ainda precisam ser melhor esclarecidos. A população também precisa ficar sabendo do que está acontecendo, porque hoje mesmo fui abordado por um cidadão, e esse cidadão me dizia: vocês estão aprovando uma nova taxa de lixo, vocês vão cobrar outra taxa de lixo. Então, o cidadão ainda não está sabendo, e eu acho que essa posição que foi dita desde o início pelo vereador Paulo Tiepo, da realização de uma audiência pública para esclarecimento, poderia ter sido feita anteriormente a toda essa discussão, esgotar todas as possibilidades, porque como aqui está no projeto 68, a partir de 1º de janeiro, ressalvado posições, tempos legais. Nisso não está atrelado um plano de trabalho que veio posteriormente. Né? E a gente quer aqui de público agradecer ao Valdoir que, todas as vezes que nós pedimos, ele foi atrás, buscou essa informação, o Aécio, que se debruçou e fez todo o estudo para nos dar subsídio, para fazer uma análise justa e necessária, para tentar acertar. Nós queremos acertar, Não importa se o prefeito é A, ou se é B, se é C, nós queremos que a população tenha o melhor serviço, e esse serviço demanda de um envolvimento de cada um dos senhores. Né? A gente sabe, já foi jogado confete desde manhã no DAIS, todo mundo sabe do bom serviço, e não é aí que nós queremos atrapalhar esse serviço lindo. Nós queremos que essa expertise que vocês têm de realizar um bom trabalho seja compartilhado e seja colocado em comum para que a sociedade como um todo receba melhorias. Né? Mas, de qualquer forma, a gente vamos continuar nosso trabalho, nossa labuta, para ver se a gente consegue, quem sabe, o ano que vem, nos próximos anos, fazer um trabalho mais embasado naquilo que a população precisa, de uma forma mais clara possível, para que não reste dúvida, não paire dúvida de que está querendo privilegiar A ou B, ou prejudicar A ou B, que não é essa a intenção de nenhum dos senhores que estão aqui, nenhum dos vereadores que estão aqui, eu tenho certeza. Né? Eu coloco o projeto de lei ordinária número 69/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. É 5 a 6 também. Então, aprovado em primeira discussão e votação por 6 votos a 5.
Senhor presidente, questão de ordem. Visto que nós temos bastante matéria e a hora está esgotada, acho que é importante colocar mais uma prorrogação de 10 ou 15 minutos ou 20 minutos para complementar a votação, senão nós põe em votação para o plenário aprovar.
Senhor vereador, eu agradeço pela sua preocupação e encaminhamento. Nós temos só mais um projeto e as indicações a gente deixa para a próxima sessão. Pode ser?
Tudo bem, porque senão vai estar para depois, não dá tempo, né?
Extraordinária?
É porque as outras sessões, vereadora.
Hã?
Vereadora. Presidente, me desculpa, senhora presidente, nós temos dois projetos que vai ser eles o único, nós não podemos votar outras matérias juntos. Nós não podemos votar outra matéria junto, é só eles.
Questão de ordem.
Então, nós temos que resolver essas matérias hoje.
Questão de ordem, senhor presidente. Conversando aqui com o nosso jurídico, ele falou que nós podemos estender até uma hora também.
Não, mas se for para analisar alguma matéria de relevância, para conversar e para explicações
pessoais,
não tem necessidade.
Não, mas analisa, ninguém fala nada e pronto, vota.
Então, vamos colocar em votação 10 minutos, que eu acho que é o suficiente. Não precisamos alongar as indicações, só o autor fala sobre elas se tiver necessidade e votamos, tá ok? Coloca em votação quem concorda com a prorrogação de mais 10 minutos. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a prorrogação de mais 10 minutos para a nossa sessão de hoje.
Projeto de lei número 75/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o regulamento do valor venal de imóveis do município de Juína, Estado de Mato Grosso, para apuração do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, para o exercício de 2016 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 75/2015 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, este é um assunto de extrema importância, que se trata sobre o IPTU e o ITBI municipal. Nós temos a convicção de estar atuando em um campo extremamente complicado, que é quando você fala de tributo, a sociedade não gosta, nenhum contribuinte gosta de pagar a mais, né, nem a menos, nem de mesmo de pagar, por fato que já se trata de imposição de alguma coisa, mas só para dizer que a Comissão de Finanças e Orçamento foi muito categórica ao analisar o projeto, porque se trata de dar a possibilidade do município otimizar a arrecadação dos seus tributos. Então, para dizer que a gente é favorável àquilo que vem em discussão. O prefeito municipal, o senhor Hermes, e o secretários estiveram na Câmara, reuniu os vereadores, colocou as considerações deles e nós acatamos, né, por uma necessidade, uma urgência, como nós estávamos falando. Aí sim nós estamos buscando espaço, porque isso já vem lá de 2013. E eu tenho aqui orgulho de falar que em 2013, em janeiro ainda, na época o presidente Paulo Tchepo me nomeou para fazer parte da comissão de avaliação imobiliária de Juína, no qual eu participei, e lá foi colocada aquela imposição daqueles valores das taxas do aumento absurdo. E eu fiz um ofício encaminhado à comissão, ao secretário de Finanças e ao prefeito, solicitando que revogasse aquela decisão da comissão, no qual foi colocado o abuso daquela cobrança. Então, só para dizer assim, que hoje, após essa discussão, a gente tem aqui as considerações de fazer essa aprovação, de dar o nosso parecer favorável ao projeto. Então, quero aqui, só para dizer que nós somos favoráveis, sim, àquilo que vem tratado, discutido pelas comissões, discutido pelos vereadores, e que a gente, antecipadamente, a gente tem conhecimento daquilo que está fazendo. Tá? Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 75/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei 75/2015 em primeira discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 322/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade do encascalhamento e patrulhamento da estrada da comunidade São Roque, que se encontra em péssima condição de trafegabilidade.
Eu coloco a indicação de número 322/2015 dos vereadores Nadilei Soares Teixeira, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 323/2015. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao diretor do Departamento de Controle Urbano, senhor João Luiz Cardoso, a necessidade de editar lei baseada na lei ambiental e no Código de Postura do Município, para diminuir a metragem das áreas verdes em nosso município.
Eu coloco a indicação de número 323/2015 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Presidente, eu tinha de falar nessa indicação. Hoje, o bairro Palmiteiro está sendo prejudicado, foi prejudicado. Tem um projeto que estava em tramitação do Ministério Público, passou para o fórum, foi até a SEMA, onde a SEMA cancelou o projeto Barra Palmiteira, porque onde se encontrava no projeto, encontrava 100 casas nas áreas verdes, onde se não retirasse as 100 casas, o projeto não tramitaria. Então, o projeto está gavetado hoje na SEMA. Eu tive uma reunião com o Vantuíri, junto com o Luiz, que é o diretor do departamento, onde a gente teve uma reunião junto com a SEMA, pedindo para que a gente podemos diminuir as áreas verdes, uma metragem provavelmente de 15 metros a 20 metros, onde há áreas consolidadas. Que área consolidada? A área consolidada onde já tem as casas há mais de 20 anos. Então, esse projeto vai estar baseado na lei orçamentária, na lei no Código Tributário do município, onde essa lei vai estar beneficiando o bairro Palmiteira e alguns pontos da nossa cidade.
Mais algum vereador?
Aqui.
Vereador Elze Salete.
Só para complementar, esse projeto já está sendo elaborado pela Prefeitura Municipal de Juína, vai vir para essa Casa de Leis, provavelmente não dá mais tempo este ano, que é um projeto complexo, né? E tem que ser estudado junto com o Ministério Público, com a SEMA, IBAMA, enfim. Então, é um projeto que já está sendo elaborado pela Prefeitura Municipal de Juína, não só no bairro Palmiteira, mas todas as áreas verdes do nosso município.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 323/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 324/2015. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, a necessidade e oportunidade de parcelar o pagamento dos espaços no cemitério municipal.
Coloco a indicação de número 324/2015 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Rapidinho, senhor presidente. Eu fiz essa indicação querendo que seja atendido pelo executivo, porque nessa casa, não só eu, todos os vereadores, já teve várias cobranças aqui, que tem muitas pessoas baixa renda, as pessoas que querem adquirir um pedaço de chão ali no cemitério, outros já estão enterrados há muitos anos e têm a necessidade de fazer uma catatumba e fazer uma casinha ali para as famílias virem de longe, as famílias que vêm viajar, que vêm visitar no cemitério, para que tenha um local seguro. Então, a taxa hoje está muito alta hoje para quem é baixa renda, não tem condição de pagar um pagamento à vista. Mas sim, fazer parcelamento várias vezes, as pessoas conseguem adquirir um pedaço de chão ali no cemitério.
Mais algum vereador?
Aqui.
Vereador Elzira Salete.
Eu acho, Geraldo, que essa sua indicação aí, eu acho que a gente não tem que pedir para parcelar, não. A gente tem que pedir, de repente, para isentar as pessoas de baixa renda. Outra coisa, está mais ou menos igual aquela música, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar até para ser enterrado. Então, eu acredito o seguinte, que deveria ser realmente a pessoa de baixa renda ser isenta.
Ok. Eu coloco aqui a indicação do vereador, número 324, o vereador Geraldo Antônio Ferreira, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 325/2015. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade da reforma de duas pontes e terminar a travessão no assentamento Vale do Juinão.
Coloca a indicação de número 325/2015 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Em votação, vereadores que concordem permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 326/2015, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade da recomposição salarial dos funcionários do Departamento de Vigilância em Saúde, setor de edemias.
Coloco a indicação de número 326/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Senhora presidente, é uma equipe restrita, é poucas pessoas, e como nós já vimos que dentro do município já teve aí, acabou-se com a malária, né? E eles ganham muito pouco, aqueles bonificadores, né? Então a gente está pedindo para o prefeito rever isso daí, esse pagamento desses funcionários, se eu não me engano é 4 ou 5 pessoas, para poder de repente estar agraciando ele no começo do ano que vem. Obrigada.
Mais algum vereador? Coloco então a indicação número 326/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante ou manifeste-se. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso número 11/2015. Autora, Elzira Salete Bergamin Lima. Aplaude os moradores da linha Rio Preto de Juína pelas doações de cascalho, óleo diesel e maquinários para a restauração das estradas desta linha, com parceria com a Prefeitura Municipal de Juína.
Coloca a moção de aplauso número 11/2015 em discussão.
Senhora presidente, vou ser bem breve. As pessoas ali colaboraram, era uma estrada que fazia muitos anos que estava abandonada, praticamente uns 21 anos. A gente esteve em loco, ficou maravilhosa, e se não fosse essa parceria, talvez não tivesse acontecido. Então, é uma forma da gente estar agraciando essas pessoas pelo que eles fizeram, pela ajuda. Nós estivemos junto com o prefeito, ligamos, e todos eles colaboraram. Então, é uma forma da nossa Casa de Leis estar agraciando por esse empreendimento feito nessa linha.
Mais algum vereador? Coloco a moção de aplauso número 11/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a moção de aplauso número 11/2015 por unanimidade. É devido ao adiantado da hora, não teremos explicações pessoais. Agradecemos imensamente a presença de cada um dos senhores que permaneceram conosco até esse adiantado da hora. Agradecemos vereadores e desejamos uma boa semana a todos.